Mas também é relevante a questão financeira, até porque a gente sabe, né, Marcelo, tu tem experiência com isso, acompanha ONGs, faz trabalhos voluntários, lida com as pessoas que têm bichinho, e uma das principais causas é o bolso de abandono. O pessoal acaba abandonando por causa do bolso, isso é verdade, né?
Com certeza. Entrando nessa linha, vamos começar, tipo, rapidamente dar uma pincelada para não ficar nenhum animalzinho de fora, em questão de cães, né? Normalmente, independente de comprar ou de adotar um cãozinho, primeira coisa que se leva em consideração é o tempo que a gente tem para com o animalzinho, né? Que isso é uma coisa que, independente de espécie, tu vai ter que ter um tempo diário para esse animalzinho. Segundo ponto é o tamanho que ele vai ficar quando adulto, porque quando é filhotes, eles são todos pequenos, né? Então, assim, saber que tu vai ter que ter um tempo para levar a passear, que tu vai ter um gasto fixo de alimentação, um gasto fixo de higienização, né? Tu vai ter um veterinário. Então, levar isso muito em consideração, que quanto maior é o animal, maior é o gasto, porque o banho é mais caro, a ração é mais cara, é tudo assim. Em questão de espécies, o gato, acredito que ele gaste um pouco menos, né? Porque tu não tem tanto banho quanto um cachorro, né? O gato, ele é mais higiênico. Em questão de ração aí, de alimentação, depende muito da marca de ração que cada um vá dar. Mas existe também outras opções que estão vindo cada vez mais forte no mercado, que são hamsters e alguns passarinhos, sempre deixando bem claro que os passarinhos, eles têm que, quem compra passarinho tem que ser de locais que tenham a regulamentação, né? Não vamos sair pegando passarinho na rua aí.
Ilegais, né? Silvestres, enfim.
Então isso aí é bem complicado. Mas tem pessoas, né, que revendem outros animais, todos eles regulamentados, que tem também. Tem chinchila, tem que dão um pouco menos de gasto e são menores, principalmente para apartamento. Tem coelho. Hoje em dia tem uma gama muito grande de raças de coelhos, né, que dá para te ser. Não precisa mais ser usado o coelho só dentro da gaiola. Ele pode participar de todas as dependências da casa.
Assim como um cachorro e um gatinho, pode
Exatamente,
ficar solto.
Exatamente, sendo que quando tu vai sair, né, uma dica bem legal, quando tu vai sair, tu deixar esse coelhinho mais preso, porque, ou se tu não tenha nada de fios, né, soltos pela casa, porque ele pode tomar um choque elétrico, porque eles são roedores, né? Então isso é uma coisa que tem que ver. Tem os hamsters, tem porquinho da Índia. Nossa, hoje em dia tem uma gama bem grande de animais de estimação.
E sobre essa questão, por exemplo, do porquinho e do coelhinho, a gente tem visto já nas ruas as pessoas passeando de coleirinha com estes animais. É necessário que eles saiam para passear? Por exemplo, o próprio coelho ou o porquinho, eles precisam, eles têm essa necessidade? Ou é mais um hobby do dono, né, do tutor?
Na verdade, eu costumo dizer e acredito nisso, né, nessa minha crença, assim, digamos que todo animal ele precisa sair de dentro de casa, né, para não ter um estresse. Então, quanto mais eles passearem, melhor. Lógico que tu tem que saber aonde tu vai levar o teu bichinho passear. Por exemplo, se tu vai levar um coelho passear na rua, que são roedores, tu tem que saber que ele vai pegar tudo que tiver no chão, né? Então, tu vai levar aonde? Coelho precisa de grama, né? Então, levar, por exemplo, num gramado, numa coisa assim, sempre com uma guiazinha. Hoje em dia, existem acessórios específicos para cada espécie. Então, hoje em dia, não tem mais tu tentar adaptar. Entendeu? Uhum. Ah, vou pegar essa coleirinha, vou botar no meu coelho e ver se serve, porque essa coleirinha era do meu coelho, mas eu vou usar no cachorro. Então, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tem acessórios específicos para cada espécie. Isso facilita e dá um conforto também para eles, né?
Uhum. Marcelo, nessa matériazinha que saiu numa revista, uma dessas revistas de variedades que tem por aí, não é tão importante, mas a gente está pegando como gancho para a gente analisar a situação de definir o pet, de escolher, até de avaliar se o pet que a gente tem hoje está adequado ao nosso estilo de vida, porque às vezes a gente quer tanto, mas a gente está imputando um sofrimento ao bichinho, né? O bichinho não foi preparado pela natureza para viver sob as condições para as quais a gente tem. Então, pensando assim, nessa lista tinha o principal gasto sempre é alimentação, o segundo principal gasto é veterinário, e lá no finalzinho aparece então esses gastos que você está falando aí, como pets, né? As pet shops para dar banho, tosa, higiene, acessórios, o próprio adestramento entra no rol das despesas, mas lá são as últimas, aquelas que não impactam tanto no orçamento. Então, pensando que o alimento veterinário são os principais gastos, quanto maior o animal, lógico, maior vai ser esses dois gastos. É assim que a gente tem que pensar?
Isso. Hoje em dia existe uma gama muito grande independente de espécies, né? Tipo, seja felino, seja canino, ou sejam nas próprias aves, existem uma gama muito grande de alimentação, de ração. Então, assim, o que hoje em dia acontece muito é que, como a tecnologia ela avançou demais, os veterinários hoje estão conseguindo detectar as doenças antes, né, e prevenir isso lá na frente. Então, por exemplo, hoje, se o pessoal, o veterinário consegue diagnosticar que um animalzinho tem, por exemplo, pedra nos rins, existe uma ração específica para isso, entende? Então, logicamente, que essa ração especial ela é um pouco mais cara.
Entendi.
Certo? E não é qualquer marca que tem. Então, por isso que hoje em dia está um pouco mais elevado o valor das rações. Mas é elevado pela tecnologia aplicada nesses produtos, né? Então, é necessário para te dar uma vida melhor, né? Um ganho de vida melhor pro animalzinho, então é por isso que está evoluindo tanto. Mas eu digo assim, existem rações também mais baratas, né, que tu consegue sustentar o animalzinho tranquilamente, boas, entende? E hoje em dia existe também suplementação para cães e gatos e outros animais, mas é tudo bem dentro de cada orçamento. A gente consegue hoje em dia saber, eu quero gastar X, eu quero gastar Y, tu consegue ter um animal independente da ração.
Entendo.
Entende? Eu acho que eu vejo muito que a alimentação, ela é sim o gasto principal, porque ela é mensal. Aí a gente tem que fazer uma continha, que eu costumo dizer, que eu oriento muito meus clientes, que ela é bem assim, ó. Se a gente compra 1 quilo de ração, por exemplo, e a gente compra 15 quilos de ração, na hora que a gente desembolsa para pagar, logicamente o valor dos 15 quilos é maior. Porém, se tu pegar o preço por quilo e tu dividir o preço do saco de 15 quilos pelo valor de 1 quilo, ele acaba te dando menos.
Entendi.
E isso em relação pelo ano, algumas rações chegam a te dar até 2 sacos
a menos
que tu compraria.
Entendi.
Entendeu? Se tu comprar, por exemplo, uma ração de 15 quilos. Então, existem algumas lojas que elas fazem o quê? Tu compra essa ração, por exemplo, de 15 quilos e fraciona em sacos de 1 quilo, daí ela não estraga.
Uhum.
Entende?
Pra armazenar.
Exatamente. Então, existe possibilidades, entendeu? Então, nós como brasileiros, que a gente dá jeito em tudo, nós temos que achar o nosso jeito para coisas positivas também, né?
Claro. Marcela, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Muitas pessoas, claro, quando tu tem um bichinho adquiriu, ganhou, aceitou, sei lá, em doação, aquele animalzinho trouxe para dentro da tua casa, ele faz parte da tua família, você quer dar o melhor. Começa sempre com o melhor, nunca começa com mais ou menos, né? Sempre começa com o melhor. E às vezes a situação de vida também das pessoas mudam. Ah, teve uma crise, perdeu o emprego, e isso pode impactar também nessas questões financeiras. Então eu queria te perguntar, o bichinho se adapta a trocar de ração depois que ele está acostumado com A, trocar para B, C, D?
Sim,
é possível.
Ele se adapta, sim, sem problema nenhum. Como que é o correto se fazer? Quando a gente pega o animalzinho vindo de qualquer lugar, normalmente a gente sempre pede que venha um pouco da ração que ele já está, né, se alimentando. Por quê? Porque ela tem que ser feita gradativa, para não dar. Se tu trocar ela, tipo, no ato, assim, ó, até hoje comi tal ração X, a partir de hoje vai comer Y, o que pode ser? Pode dar uma disenteria, o animal vai sofrer as consequências porque muda o organismo, muda o tipo de alimentação. Então, qual é que é o correto? Tu fazer essa adaptação da raçãozinha que ele vinha comendo com a ração nova em mais ou menos de 5 a 7 dias. Tu vai misturando gradativamente. Digamos assim, 90% da ração que ele vinha comendo, 10% da nova, e vai, dia a dia, tu vai alternando isso para chegar lá no finalzinho, para te estar com 90% da ração nova, 10% da velha, até tu chegar no 100% da nova. Tu vai misturando um pouquinho e vai acrescendo a nova e diminuindo a velha nas refeições por dia.
Entendo.
Entende? Uhum. Aí, digamos que o organismo do animalzinho, ele vai conseguir se adaptar mais fácil, sem gerar tantos problemas, né?
Claro. É o sonho de toda criança. A gente sabe que são vários os públicos hoje que têm animais de estimação. Pessoas que moram sozinhas, pessoas que querem uma companhia, pessoas que querem até um animalzinho para fazer um barulho, para mostrar que tem mais gente em casa. São N situações. Mas talvez a mais típica, a mais tradicional, seja o sonho infantil de ter um bichinho de estimação, né? De compartilhar isso com o bichinho, sua vida com o bichinho, né? Então, na hora de decidir, o que você considera importante para que essa família decida se vai ter? Porque a gente sempre tem na mente, né? Cachorro ou gato. Então, já começa aqui. Entre cachorro e gato, gato, em tese, pelo que você explicou, tem menos gastos em relação ao cachorro. Então, pensando em gastos, já começa por aí. Que mais que a gente poderia levar em consideração, além só da questão gastos?
O que eu vejo muito é a questão da idade da criança. né? Por exemplo, se é, ah, tu vai pegar ali, vai dar, por exemplo, um hamster para uma chinchila para uma criança de 1 ano, 1 ano e meio. Então ela é brusca ainda, ela não tem noção de consequência, é arriscado,
Pode
né?
machucar o
Pode
bichinho.
machucar o bichinho e o bichinho vira até a óbito.
Tem a questão do tempo de vida, né? Esses hamsters, esses ratinhos, eles duram menos
Duram
tempo, né?
menos, é.
2 anos.
Isso, mais ou menos. Então, assim, ó, o que que é bem importante o pessoal usar, digamos assim, o animalzinho como responsabilidade para a criança, porque ali já pode ser um aprendizado. Até já tem estudos psicológicos que o animalzinho inserido para dar responsabilidade para a criança ajuda muito, né? Então, assim, levar em consideração principalmente a idade da criança, para ver se a criança ela é uma criança ativa ou não. Conforme isso, tu já consegue já ir tendo opções para te saber. Então, se eu dá para te pegar um cachorrinho mais calminho, que isso aí tudo tu consegue, tanto na compra quanto na adoção, tu consegue escolher, né? Então, tudo isso fica bem visível. Então, questão de ver se a criança é ativa ou não, ver o tamanho do animalzinho que vai ficar, ver se a criança vai ter a disponibilidade. Uma dica que assim, a criança nunca vai ficar 100% responsável, sempre vai sobrar para a mãe ou para o pai, entendeu?
Verdade.
Então, tem que ver também o tempo disso, né? Para ver. E questão de gastos, quanto maior o animal, sempre maior é o gasto, né? Por questão de consumo,
Claro.
independente disso, é uma coisa que é bem, tem que se levar bem em consideração.
O gatinho, normalmente, ele é um bicho tido como mais independente. Então, aquela coisa de ter que sair para passear, normalmente não é tão necessário. Não é necessário, dá para dizer assim, né, Marcelo? Com gato não é necessário. O gato sai por conta própria, né?
Sim, há algumas raças que tu tem que tirar ele do sofá, digamos, tipo um Garfield, digamos assim, porque eles
Não
não saem
sai.
muito. Mas assim, ó, qualquer animalzinho desde pequeno, desde filhotinho, se tu acostumar ele já com uma guia a passear, criar o hábito de passear com ele, não vai ter problema nenhum. Não que depois de adulto ele não possa vir a se acostumar, pode sim, com um trabalhinho, com algum adestramento, caso o pessoal não consiga fazer, a gente consegue fazer com que ele também volte e goste, né, de um passeio depois de adulto também, sem problema nenhum.
Porquinho, qual é a dica? Porque teve uma época que os porquinhos ficaram super em alta, agora parece que caiu de novo. Eu sei que tem tartarugas que o pessoal gosta muito também. Esse dia saiu um vídeo na internet, Marcelo, não sei se você chegou a ver, daqueles que o pessoal replica depois, que tinha o dono de uma tartaruguinha e ele brincando, né? Zoando com a tartaruga. Olha, não posso ficar sozinho, não me deixam em paz dessa casa. Onde ele ia, a tartaruguinha ia atrás com o pescocinho espichado. E realmente, ele ia para a cozinha, a tartaruga corria, ia para outro lugar, corria e cai por terra também o mito de que não pode ter animais de espécies diferentes, porque nesta casa, por exemplo, tinha tartaruga e tinha um cachorro também em perfeita harmonia, tudo de bom. Essa coisa de ter mais de uma espécie também pode ser uma dica interessante para a questão de tolerância, de saber que são diferentes na questão pedagógica com as crianças dentro de casa?
Com certeza. E é mais fácil, né? Porque eles não. O animal em si, ele só age por instinto, ele não julga, né? Então, como é o correto fazer essa inserção? Pegar filhote. Por exemplo, se você pegar um filhote de gato e um filhote de cachorro ao mesmo tempo e inserir os dois juntos, a chance é muito alta, é de 95%, digamos assim,
De eles se
de
aceitarem.
eles se aceitarem tranquilamente.
Olha que
Entende? Então é bem
interessante.
tranquilo. O que não pode, daqui a um pouco, de repente, lógico que sempre tem as exceções, né? Mas tu pegar, por exemplo, um cachorro já adulto e tu pegar um gato pequeno, um filhote, e largar ali pro cachorro que já teve experiências negativas com gatos, aí não vai dar certo. Mas tudo que tu pegar desde filhote os dois, por isso tem que ser bem pensado, né? Não, tipo, provavelmente, assim, a chance de dar certo é muito, mas muito grande.
Entendo. Vantagens que tu vê, por exemplo, para quem mora em apartamento na hora de decidir o seu bichinho, né? A gente sabe que o cachorrinho, ele é mais barulhentinho, exige passear, mas ele, por exemplo, sobe menos na cama, sobe menos no sofá, ele aceita um pouco mais a questão dos limites se é ensinado, né? O gatinho tem a fama de não ter muita regra com isso, né? Ele vai onde ele quer. O que você indica? Isso é mito ou isso é verdade?
Não, é verdade. O cachorro hoje em dia ele caiu um pouco pelo barulho que ele faz e pela dependência que ele tem, né? E o pessoal tá cada vez com menos tempo. Então o gato ele também perdeu um pouquinho. Eu vejo que o pessoal tá indo muito pro lado dos roedores. A chinchila tá vindo muito forte agora. O coelho, que daí tem os mini, tem várias raças, né? Tem o Loop, tem o Lion, tem o Fuzzy, tem muita raça de coelho. Então o que acontece? São animais que não fazem barulho, requerem carinho igual, entende? E eles não te dão tanto trabalho. Então, esses animaizinhos estão ganhando, assim, um espaço bem importante no mercado.
E porque são pequenininhos, o bolso também fica um pouquinho melhor.
E para apartamento não fazem barulho também.
Entendi.
Né? Então, é bem interessante.
Bacana. Obviamente, você não vai deixar de indicar que as pessoas tenham bichinhos, sempre que você ama os bichinhos, né? Mas tem pessoas que ficam com aquela restrição. Será que deixo, né, a criança ter? Será que às vezes, até a companhia para uma pessoa de idade, um idoso que mora sozinho, por vezes, o animalzinho de estimação é até um estímulo para a pessoa continuar vivendo, ter o que cuidar, e tem se inserido hoje na sociedade. Você acha que, por exemplo, essa questão de ter doenças, de passar doença, já caiu por terra também, é um mito?
Eu acho que sim, porque hoje em dia todos os animais, até para te ter na sociedade, hoje em dia todos eles passam por veterinário, né? E o estudo dos veterinários hoje está tão avançado que, mesmo a gente tendo um hamster, ou a gente tendo... Existem veterinários para animais silvestres, existe... Hoje em dia a gama está completa, digamos assim. A tecnologia da veterinária, ela avançou demais, né? Então, hoje em dia não existe mais, ah, eu tenho um cachorro, eu tenho um gatinho, eu tenho um peixinho, eu tenho uma chinchila e ela não tem medicamento. Não, tem medicamento.
Uhum.
Eu tenho estudos sobre tudo que a gente imaginar hoje, tem estudos,
claro.
Entende? E sem contar que um animalzinho, hoje em dia, na falta de atenção que o mundo vive, né, eles suprem isso, não que eles substituam, mas eles suprem isso, assim, muito. Eu te digo que se muitas das crianças hoje, e de até alguns adultos, se tivessem um cachorro, tivessem um gato, não aconteceria, não vou dizer que resolveria, mas não aconteceria tantos crimes, digamos assim, que enquanto um jovem está na rua, se ele tivesse um cachorro, tivesse passeando com esse cachorro, de repente não estaria na situação que está, entende?
Ressaltando mais a amizade do que a violência, né? Para fechar, queria te perguntar ainda sobre a questão, essa onda dos animais silvestres e exóticos, né? Parece que virou uma onda, as pessoas querem o papagaio, porque fala, não pode, é exatamente isso que eu quero, ou então macaquinho, ou, sei lá, cobras, né? O que você falaria sobre essa questão dos animais exóticos, sendo que tem uma gama enorme, né, dos bichinhos convencionais, aqueles que muitas vezes até estão precisando de um abrigo, de um lar, né, procurando um lá. Qual a tua opinião sobre isso? Essa onda dos animais exóticos e silvestres?
Eu respeito qualquer pessoa, qualquer indivíduo que queira ter um animal, independente que ele seja, que ele queira ter, ele gosta e ele tem condições e dá as condições necessárias para, independente da espécie ter, eu sou a favor, desde que compre legalmente, né? Tu quer ter um macaquinho, existem criadores hoje licenciados pelo Ibama, tudo certinho, arara. Se a pessoa tem esse sonho e ela tem condições financeiras e vai dar, por exemplo, as condições para esse animal ter, eu não vejo por que a gente ser contra. Porque eu acho que toda generalização, ela não é legal.
Ruim, né? Ruim,
entendeu?
Verdade.
Então, na verdade, se tu for contra tudo, vai acontecer a clandestinidade. Então, não é por aí. Eu acho que a gente tem que regulamentar e cobrar.
Uhum.
Entendeu? Tu quer ter, tu tá disposto a ter um animal desse? Sim, eu tô, é meu sonho. Então eu não posso privar ele do sonho dele, sendo que ele tem condições, desde que ele esteja dentro das regras. Eu acho que esse é o caminho, entende? Para qualquer animal, seja ele exótico ou não, ou uma simples adoção. Então tu quer ter um cachorrinho adotado? Ótimo, melhor ainda, além de tu ter um baita companheiro, entendeu? Ou um gatinho, tu vai ter um excelente companheiro, tão bom quanto os outros. Certo?
Uhum.
Porém, além de tu estar ajudando uma causa que a gente vem debatendo muito, tu vai ter essa troca, independente, até a cobra, que a gente diz que a cobra é fria, a cobra também, o dono vem, ela chega junto, ela vem, ela sobe na pessoa e ela sabe qual é. Então, hoje em dia existem gostos e amores, entende?
Sim.
Então, cabe nós a respeitar e estudar e ajudar cada vez mais o pessoal a gostar dos bichos.
Marcelo, agora sim, a pergunta derradeira. A gente sempre, sempre, sempre que faz uma entrevista sobre esse assunto, a gente sempre pega a ótica do dono, né? O que o dono tem que decidir, o que o tutor tem que saber, o que o tutor deve escolher. Agora eu queria te fazer uma pergunta ao contrário, né? O que o animalzinho gostaria, pensando agora no reino animal, né? O que ele precisa para ter um tutor que seja legal, um tutor nota 10?
O animal, ele pensa totalmente diferente do ser humano. Tá? O que o cachorro precisa? Água, comida, alimentação e carinho do dono.
Bem pouquinho,
isso,
né?
Isso é só o que eles precisam. A questão da gente dar roupinha de marca, acessório de marca, isso é tudo coisa de humano, né? O cachorro precisa mesmo é de passear, carinho, atenção, alimentação e água. E lógico, né, as vacinas, no veterinário, tudo certinho, para manter a saúde dele. Ele não precisa de nada mais do que isso. Se a gente puder dar a mais que isso, ótimo, excelente, mas aí já é um além, digamos assim. Mas eles tendo atenção, basta ver assim, ó, que tu vê... isso é uma coisa que eu sempre tenho comigo. Tu pode ver todo esse pessoal que infelizmente, anda na rua, esses andarilhos, esse pessoal que eles têm cachorro, os cachorros amam a pessoa. O cachorro não tá amarrado junto, eles sempre andam junto com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa dá atenção para eles. Uhum. Eles são o companheiro deles.
Então não precisa dormir na cama, não precisa subir no sofá. O que precisa é o afeto.
É o afeto, com certeza.
Olha só, já matou tudo. Não precisa mais falar nada, né? Com essa frase, a gente encerra a entrevista. Fica aqui a dica, então. Marcelo, para quem quiser conhecer também esse trabalho de adestramento, saber que pode se treinar, ser ajudado a ensinar o seu bichinho onde ele pode, o que pode fazer dentro de casa. Assim, a gente ensina as pessoas da família as regras da casa. Por que não ensinar as regras da casa também para o bichinho? É possível, né?
Sim, com certeza. Hoje em dia existem grandes centros de treinamentos aqui na nossa região, principalmente em Caxias. Existem adestradores não só de cachorro, existe adestrador de gato, existe adestrador de porquinho, os mini pig, que a gente já trabalhou também. Então existem hoje uma gama muito grande. É o que eu costumo dizer, hoje em dia o conhecimento, ele está aí, então não existe mais a gente achar. O mundo está em constante evolução, ele muda o tempo inteiro. Então o conhecimento a gente tem que estar buscando ele, seja em qualquer área que for, a gente tem que estar estudando, porque o mundo está mudando toda hora, né? Então a gente tem que estar acompanhando isso.
Tá certo. Marcelo, deixa o teu contato aí para as pessoas que queiram te conhecer ou saber um pouco mais desse serviço de adestramento.
Com certeza, quem precisar de alguma dica, de alguma coisa... De alguma coisa que a gente possa ajudar ou compartilhar o nosso conhecimento, tem no Facebook Marcelo Marcílio ou tem na Sul Serra Hotel e Adestramento, né? O nosso telefone é 99974-3763. Estamos sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente puder ajudar.